Olá, pessoal. Estamos hoje juntos mais uma vez na nossa série de aulas Alahá do Dia, Alahot Shabbat. Pergunta: como preparar uma xícara de café ou xícara de chá no Shabbat? Parte 1. Caso o copo usado esteja com gotas de água fria. Caso as gotas de água fria sejam sobra de outra bebida de água fervida, e água fervida e cozida, que já esfriou, a Alahá diz que a pessoa deve balançar tais recipientes para que, em seguida, possa derramar água diretamente da jarra elétrica. O mesmo se aplica em relação a gotas de sopa, caso a pessoa queira pôr mais sopa em seu prato. Caso as gotas de água fria sejam sobre de outra bebida ou de outra água que não foi fervida e não foi cozida, a pessoa deve limpar o recipiente cuidadosamente antes de derramar a água. Segundo o Rabi Ovadia Yosef, de abençoada memória, balançar tal recipiente, como escrito anteriormente, é suficiente e não há necessidade de enxugar. Água fervente, em copo descartável, que amoleceu por causa da temperatura. Mesmo que uma das definições da proibição de cozinhar no Shabbat é amolecer algo rígido, que nesse caso se trata do copo descartável que recebe água fervente. Segundo a opinião do Rav Shlomo Zalman Auerbach, isso é permitido, pois não há nenhum interesse nesse amolecimento e tampouco a necessidade para isso, e a pessoa não está amolecendo o plástico para moldá-lo em outra forma. Derramar água fervendo em café instantâneo solúvel em açúcar. O café instantâneo e o açúcar passam pelo processo de cozimento completo e eles são considerados como um alimento seco, sólido, que não há proibição de cozinhá-lo novamente. Porém, o costume é de rigor e não derramar sobre eles água fervente diretamente da jarra elétrica, pois logo que a água toca neles, ficam líquidos e devemos considerá-los como algo líquido que esfriou, que nesse caso há proibição de cozinhar novamente. Segundo a opinião do Hazon Ish, o café e o açúcar devem ser postos somente em kli shlishi. Caso o café seja com sabor especial, como baunilha e etc., esses acréscimos geralmente não passam pelo processo de cozimento. Portanto, para prepará-lo no Shabbat, é necessário agir da seguinte forma. 1. Adicionar água fervente que já está em kli shlishi, ou seja, a água fervente está no kli shlishi, e depois derramar sobre eles o café e o açúcar, ou derramar sobre o café e açúcar água de um clichini. Ou seja, se já tem água num clichini, pode-se colocar café e açúcar dentro deles. Se o café e açúcar estão num copo sozinho, derrama do clichini sobre o clichini, onde está o café e o açúcar. Muito obrigado. Obrigado a todos. Olá, pessoal. Estamos juntos mais uma vez na nossa aula diária sobre Alahot de Shabbat. O assunto de hoje é a continuação da aula anterior. Como preparar uma xícara de café ou uma xícara de chá no Shabbat, parte 2. Chá instantâneo. Chá em pó é permitido ser posto em kli sheni, como todos os tipos de alimentos ou bebida em pó que passaram pelo processo de cozimento, como, por exemplo, sopa em pó ou cacau em pó, que estão prontas ao uso. Nesta permissão, não se incluem chocolate em pó, por possuírem ingredientes que não passaram pelo processo de cozimento. Limão e mel no chá. Adicionar limão e mel no chá. Caso se trate de uma fatia de limão ou suco de limão que foi naturalmente espremido antes do Shabbat, ou que no Shabbat foi espremido diretamente sobre o açúcar ou o mel comum, uma vez que todos esses não foram cozidos antes do Shabbat, é proibido colocá-los até mesmo no kli sheni. A permissão é somente colocá-los em kli sheni, em kli shlishi. Porém, suco de limão adocicado ou artificial são considerados como líquidos que foram cozidos e esfriaram, e é permitido colocá-los em kli sheni. Adicionar folha de hortelã, gengibre, no chá ou no café. Segundo todas as opiniões, é proibido derramar água quente, diretamente sobre tais folhas citadas acima, não somente de Kli Rishon, como também de Kli Sheni. O motivo é que são produtos e alimentos fáceis de cozinhar. O que sim pode ser feito é derramar sobre elas diretamente do Kli Shlishi, que com certeza não causará cozimento. O que fazer quando terminou o água quente na jarra elétrica? Se após o preparo de tantos copos de chá ou café terminou a água quente na jarra elétrica, tanto para os Ashkenazim quanto para os Sefaradim, é proibido trazer água quente do vizinho, por parecer que está cozinhando. Porém, caso queira passar água que está em outra panela na plata de Shabbat, para os Ashkenazim é permitido e para os Sefaradim é proibido, por suspeita que mesmo a panela de água quente que está na plata, de qualquer modo, a temperatura pode baixar e, com isso, ao ser posta na outra panela, passará sobre um novo processo de cozimento. Muito obrigado. Olá a todos. Estamos mais uma vez na nossa aula sobre Halachot de Shabbat. Hoje vamos ter a terceira e última aula sobre preparação do café e do chá do Shabbat. Vamos lá. Adicionar açúcar e adoçante a uma xícara de chá ou xícara de café. O açúcar é completamente cozido em seu processo de fabricação. Portanto, é permitido colocá-lo em água fervente que está em Kli Sheni. Em relação ao adoçante, depende. Adoçante em pó ou gotas, a mesma conduta como o do açúcar. Adoçante comprimido, já que contém ingredientes que não passaram pelo processo de cozimento, devem ser postos somente em Kli Shlishi. Adicionar leite a um copo com café solúvel. É permitido acrescentar leite pasteurizado, frio, a um copo de café solúvel que está no Kli Sheni. E mais ainda, é permitido acrescentar leite esterilizado, frio, que passou por um processo à temperatura de 120 graus Celsius. Preparação de café preto, ou como se diz em Israel, café turco no Shabbat. Eis que existem alimentos que são cozidos em Kli Sheni e nós não sabemos quais exatamente são os alimentos que passam por esse processo ou que não passam. Portanto, é estritamente proibido colocar no Kli Sheni que esteja na temperatura de 45 graus Celsius qualquer produto que não foi cozido, como, por exemplo, café moído, cacau comum, folhas de chá. Daqui aprende-se que é proibido colocar o café preto no Kli Sheni que está em temperatura de 45 graus Celsius. A razão é que este café foi somente tostado no forno e não foi cozido e posteriormente ressecado. Obviamente que também é proibido derramar água quente direto da jarra elétrica sobre esse café. Segundo o costume sefaradi, o Rabino Ovadia Yosef, de abençoada memória, permite derramar água quente da jarra elétrica sobre tal café. A razão é que, conforme o costume sefaradi, que vai de acordo com o Shulchan Aruch, não há proibição de cozinhar algo após ser assado ou tostado. Porém, o Rabino Ben Tzion Abashaul, de abençoada memória, proíbe pelo seguinte motivo. O dito pelo Shulchan Aruch é somente no caso que, através de ser assado ou tostado, tal alimento está pronto ao uso. Caso que no café não existe, uma vez que o café por si só não está pronto ao uso. Usar saquinhos de chá ou essência de chá no Shabbat. Saquinhos de chá que não foram cozidos antes do Shabbat. Uma vez que o correto era preparar essência antes do Shabbat. Tais saquinhos é permitido colocar somente em Kli Shlishi. O saquinho deve ser retirado somente através de uma colher, pois ao ser retirado com a mão, o saquinho passa a ser uma coadora de água que fica pingando do saquinho. Esse ato é proibido no Shabbat pela proibição de borer, escolher. Saquinhos de chá que foram cozidos antes do Shabbat ou que foi derramado sobre eles água quente do Kli Rishon antes do Shabbat, caso essa essência esteja no bule que está posta sobre a jarra elétrica no Shabbat, ou seja, a essência continua quente para Ashkenazim, contanto que não esfria totalmente, e para Sefaradim, que esteja até 80 graus Celsius, É permitido colocá-lo num copo vazio de água e derramar sobre sua essência diretamente água da jarra elétrica no Shabat. Caso tenha baixado das orientações citadas acima, é permitido somente colocá-la em Klishini. Caso o bule foi retirado sobre a jarra elétrica para servir chá ou por qualquer outro motivo, é permitido devolvê-lo ao lugar somente se não esfriou totalmente para os Ashkenazim ou se não baixou de 80 graus para os Sefaradim. Chaleira que contém essência de folhas de chá sem saquinho que foi cozida antes no Shabat. Caso na sede do bule exista uma mini rede para peneirar as folhas da essência, é permitido servir essa essência somente após que as folhas estão no chão do bule. O motivo é que, caso não estejam no chão do bule, as folhas são consideradas como misturadas na água e, ao passar por essa mini rede, a pessoa transgride a proibição de borer e escolher no Shabat. Caso haja terminado a água do bule, folhas ou saquinhos secos, caso as folhas de chá ou saquinhos estejam secos, é permitido derramar sobre eles água quente direto do Klishon, por serem produtos secos que passaram por um processo de cozimento e que não há proibição de serem cozidos novamente. Sobrou pouca água. Caso haja sobrado pouca água para Ashkenazim, caso não esfriou totalmente, e para Sfaradim, caso não baixou de 80 graus, é permitido derramar água quente direto do Klishon. Caso a água que sobrou esfriou abaixo das definições citadas acima, é permitido derramar água quente somente através de Klishenim. Muito obrigado a todos.